Declaro abertos os trabalhos da 15ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho, de 2019. 18ª Legislatura, 17 de junho, 18 horas. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Leitura do versículo da Bíblia pela vereadora Solange Guerreiro.
Tendes ouvido o que foi dito, olho no olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não recitais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvieis daquele que te quer pedir emprestado. Palavra da salvação.
Graças a Deus. Coloco a ata da 14ª Sessão Ordinária em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a ata da 14ª Sessão Ordinária aprovada por unanimidade. Leitura do material de expediente. Convite.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Roberto Carlos Simo, presidente da Câmara de Vereadores de Sobradinho. A comunidade Nossa Senhora da Consolação de Campestre, Sobradinho, tem a honra de convidar o senhor e demais vereadores para o 19º Festival do Vinho, a ser realizado no dia 13 de julho de 2019, tendo início às 19h30, com aperitivos, seguido de jantar típico italiano, sendo este evento comemorativo ao centenário da comunidade e fazendo parte da gastronomia. Fichas a serem adquiridas com a diretoria da comunidade ou locais a serem divulgados. Desde já, contamos com vossa valiosa presença. Sobradinho, 12 de julho de 2019, Capela Nossa Senhora da Consolação de Campestre, deve ser o Ivo Busato, pela assinatura.
Convite à Associação dos Aposentados.
Sobradinho, 17 de junho de 2019. Convite. Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Centro Serra, com sede em Sobradinho, vem através deste convidar a Vossa Senhoria para participar das festividades de aniversário do 13º ano de atividades dessa entidade, dia 6 e 7 de julho de 2009, em Sobradinho. Dia 6, sábado, a partir das 19 horas, início da recepção dos convidados na sede do funcionário público no bairro Vera Cruz. 20 horas, abertura oficial pelo prefeito, dando as boas-vindas aos visitantes, apresentação do Grupo Alternativa Estadual, homenagem seguido de um jantar de confraternização entre dirigentes e amigos de várias partes do Rio Grande do Sul e Brasil. Dia 7, domingo, 9h40, abertura oficial pelo prefeito Luiz Afonso Trevisan, pelo presidente da COBAB, Varley Martins, após a execução do hino nacional e da COBAB. A partir das 10 horas, falarão as autoridades presentes e credenciadas. Após, falará o presidente da COBAB. 10h50, mesa informativa, 12h15, almoço, 14 horas, baile com o Quarteto da Saudade no Salão da Sede dos Funcionários Públicos da Vera Cruz. Sendo isso para o momento, subscrevemos. João Sadi Krug, presidente.
Muito bem. Estão todos convidados, já o Sadi vai falar hoje, no final da sessão, sobre também sobre a reportagem ontem do programa Fantástico, que falou sobre os empréstimos e seguros dos aposentados, então o Sadi quer uma palavra para a comunidade. Convite, comunidade Linha Carijinho.
Prezado senhor, a comunidade Linha Carijinho convida a todos para a tradicional festa de São João com passagem nas brasas, que será realizada no dia 23 de 6 de 2019, com a seguinte programação. 6 horas, alvorada festiva, 10h30, missa sertaneja, 12 horas, almoço, 13h30, início do baile da melhor idade com animação do Quarteto da Saudade, 18 horas, show artístico ao ar livre com os Pires e Natan e Nayane, 19h30, acendimento da fogueira após show de fogos, 21 horas, passagem nas brasas, 21h30, início do baile com banda Milênio e grupo Safira. Atenciosamente, Elemar Lázaro, presidente.
Resposta ao pedido de informação 09 do vereador Éder Librelotto.
Assunto, resposta ao pedido de informação 09. Senhor presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, em atenção ao pedido de informação número 09 do vereador Éder Librelotto, encaminhamos em anexo o ofício número 047/2019 da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, com informações referentes à empresa West Coast. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Ordem do dia. Pedido de providência 35 do vereador Valdecir Billion.
O vereador que subscreve as atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a terraplanagem na sede da Associação Desportiva Mairon, no bairro Mairon, em Sobradinho. Sala de sessões, 17 de julho de 2019, vereador Valdecir Billion.
Pedido de providência 36 do vereador Valdecir Billion.
O vereador que subscreve nas atribuições legais a solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo, através do setor competente, faça o acascalhamento em frente à residência do senhor Marcos Vaide, em linha Turvo, interior de Sobradinho. Sala de sessões, 17 de junho de 2019, vereador Valdecir Billion.
Pedido de providência 37, vereador Éder Librelot.
O vereador que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o desassoreamento do Arroio Carijinho nos pontos a seguir. Da ponte do bairro Mairon até a ponte do bairro Veracruz e da ponte do bairro Veracruz até o ponto de captação de água da Corsã. Sala de sessões, 17 de junho de 2019, vereador Éder Librelotto.
Pedido de providência 38, vereador Éder Librelotto.
O vereador que subscreve as atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a manutenção do Parque da Feijão, pois existem inúmeras questões a serem resolvidas com o conserto de torneiras, que apresentam vazamento, conserto de churrasqueiras, acúmulo de lixo em diversas áreas, que colocam em risco a saúde de visitante, entre outros problemas. Sala de sessões, 17 de junho de 2019, vereador Éder Librelotto.
Antes de passar a indicação número 30 do vereador Valdecir Billion, eu quero comunicar aos colegas vereadores que nós temos um programa na Rádio Sobradinho, na Rádio Gazeta, é semanalmente, em torno de 10 minutos semanais, que o programa fica à disposição de qualquer dos vereadores, tanto de situação como oposição, como da mesa, para algum pronunciamento que acham importante. Falam comigo, passo para a menina e levamos ao ar. O programa está à disposição, ok? Grava aqui, é nós que fizemos o programa aqui na Câmara. Então grava aqui, não é uma entrevista muito longa, 2, 3, 4 minutos no máximo, está à disposição de todo mundo, ok? Indicação número 30 do vereador Valdecir Billion.
O vereador que subscreve as atribuições legais após ouvido plenário e merecida aprovação solicita que encaminhe o Poder Executivo Municipal a seguinte indicação, que o Poder Executivo estude a possibilidade de construir uma academia ao ar livre na Praça Cecília Mairon, no bairro Mairon, em Sobradinho. Sala de sessões, 17 de junho de 2019, vereador Valdecir Billion.
A indicação 30 do vereador Valdecir Billion está em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a indicação número 30 do vereador Valdecir Billion aprovado por unanimidade. Moção de reconhecimento.
Excelentíssimo senhor Roberto Carlos Simão, presidente da Câmara Municipal de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Moção de reconhecimento. O vereador que subscreve nas atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada moção de reconhecimento ao jovem Ronald Gabriel de Souza Soares. Ronald, que é filho de Neuci dos Santos e Vanderlei Soares, nasceu em 10 de outubro de 2004. É estudante do nono ano da Escola Padre Benjamin Copete, integrante do Projeto Social União, e foi eleito como delegado, representante da criança e do adolescente na Conferência Municipal. Já na Conferência Estadual, foi eleito como delegado suplente, indo representar o Estado na Conferência Nacional. Ronald foi eleito como representante do CPA de Porto Alegre. O parceiro fundamental desta conquista do jovem foi o Projeto Arte e Cidadania. Este vereador quer destacar o trabalho do Projeto Social União e do jovem Ronald, que tão bem representa a cidade de Sobradinho em eventos de nível estadual e nacional, sempre destacando o trabalho social desenvolvido em nosso município. Sala de sessões, 17 de junho de 2019, vereador Roberto Carlos Simão.
A moção de reconhecimento está em discussão. Eu vou usar a palavra por um instante. Quero dar uma boa noite a todos, meus colegas vereadores, a imprensa, os secretários que estão aqui, aos jovens do Projeto União. É sempre uma satisfação receber jovens aqui na Câmara de Vereadores e justamente nesta causa que estamos nesse ano como presidente desta casa, abrindo as portas da Câmara de Vereadores para a comunidade de uma forma geral e não poderia ser diferente com vocês do Projeto União. esse projeto tão interessante, tão importante para a nossa comunidade. Quero dizer que sempre estamos à disposição de vocês todos para aquilo que estiver ao alcance desse presidente e tenho certeza de todos os vereadores aqui. E valorizar um estudante como o Ronald, quem que é o Ronald? Valorizar um jovem como o Ronald, que foi agraciado como delegado de um projeto tão importante a nível estadual, a nível nacional, Ronald nos deixa muito cheio de orgulho. Siga nesse caminho, sempre estudando, sempre obedecendo os teus mestres no projeto, na escola, teu pai, tua mãe, tua família, enfim. E depois a gente quer te escutar um pouco, no final da sessão, a gente vai te passar a palavra aqui, mas desde agora, parabéns para ti, parabéns Gorete, parabéns a todo o pessoal do Projeto Social União. A moção continua em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a moção de reconhecimento aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 79.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei no 79 que autoriza o Executivo Municipal a dar em concessão de uso, de direito de uso remunerado, os imóveis que relaciona e dá outras providências. Este projeto de lei visa oportunizar uma melhor qualidade de vida através da moradia própria, a regularização de pagamentos que estejam em atraso e legalizar a situação da documentação da confecção do contrato e concessão de direito real de uso, sendo todos os lotes localizados no bairro Pinhal. Aguardando a aprovação desse projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto muito importante. Projeto de lei 79 será baixado em comissão. Projeto de lei número 080.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhando o projeto de lei número 080, que autoriza o Executivo Municipal a dar em concessão de direito de uso remunerado os imóveis que relacionem e dá outras providências. Este projeto de lei visa a regularização da concessão de concessões, oportunizando uma melhor qualidade de vida através da moradia própria e regularização de pagamentos que estejam em atraso e legalizar a situação da documentação pela confecção do contrato e concessão de direito de uso real. Aguardando a aprovação desse projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 80 será baixado em comissões. Projeto de lei 81.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 081, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento de 2019, lei municipal número 4.494, de 11/12/18, no valor de R$ 325.000 e R$ 325.895,24. Abertura desse crédito especial com recursos oriundos do Ministério da Cidadania, através do contrato de repasse OGU número 874583/2018, servirão para pavimentação e qualificação na pista olímpica do Parque de Exposição do prefeito Marcílio Isnardi, com a contrapartida do município. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto 81 será baixado em comissões. Projeto de lei 82.
Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhando o projeto de lei número 82, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender a situação de emergência, um professor do Ensino Fundamental e Educação Especial. Esta contratação visa dar atendimento especializado a aluno com necessidades especiais, que necessita do acompanhamento desse professor com formação em educação especial. Para a contratação serão chamados os candidatos aprovados no processo seletivo para cadastro de reserva, homologado pelo edital número 012, de 29/1/19. Contando com a aprovação do projeto, em regime de urgência, agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
O projeto 82, se não há nenhuma objeção dos vereadores em situação e oposição, eu pediria que nós discutisse e votasse hoje, bem como o presidente da Comissão de Legislação autorizasse também que fosse feito esse...
Os membros da comissão...
Isso.
Não se opor...
Quem que é o presidente da legislação? Cili?
Eu.
É eu. Alguém se tem alguma objeção? Nós discutir e votar? Coloco o projeto de lei 82 em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem. Considero o projeto de lei 82, o Executivo aprovado por unanimidade. Projeto de lei 83.
Senhor Presidente, eu comentar a Vossa Senhoria encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei número 83, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento de 2019, lei municipal número 4.494, de 11/12/18, no valor de R$295.119,11. Abertura de crédito especial com recursos oriundos do Ministério da Cidadania, através do contrato de repasse OGU, número 85.7124/17, para a construção de passeio público nas ruas Homero Lima Menezes, Medianeira e Edifício de Teixeira Correia, com a contrapartida do município, contando com a aprovação do referido projeto. Desde já agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto de lei 83 será baixado em comissão. Projeto de lei 84.
Senhor Presidente, eu comentava a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 84, que autoriza o Executivo Municipal a reavaliar os valores de venda de veículos pertencentes ao município para fins de venda, através de leilão público, autorizado pela Lei Municipal 4.572, de 14/5/2019. As reavaliações foram realizadas por comissão designada para este fim, através da portaria número 1.069, de 12/6/19, uma vez que, após a autorização para a venda, foram realizados investimentos em reformas e na avaliação da caminhonete Ford Ranger LTD CD432, houve um engano na interpretação do valor avaliado. Salientamos que os valores arrecadados com a venda deverão ser utilizados na aquisição de novos equipamentos em contrapartida de recursos para obras, contando com a aprovação do referido projeto em regime de urgência para que possamos dar continuidade ao leilão. Desde já agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Esse projeto 84, a gente já havia autorizado as vendas desses veículos através de outros projetos. Mas a prefeitura teve que consertar alguma coisa nesses veículos e teve que fazer uma reavaliação. E houve um aumento nessas avaliações. E eu, mais uma vez, pediria aos vereadores de situação e oposição que, se há alguma objeção, nós fazermos pareceres da legislação e finanças, colocarmos em discussão, em votação, esse projeto de lei 84. Alguém tem alguma objeção?
Por mim, eu faço a...
Coloco o projeto de lei 84 em discussão.
Faço o parecer legal, está dentro da legalidade, não tem problema nenhum.
Projeto está certo, então. O projeto de lei 84 está em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem. Considero o projeto de lei 84 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 85.
Senhor Presidente, eu comentava a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 85, que regula o horário de funcionamento das atividades de bar, café, restaurante, loja de bebidas, loja de conveniência e atividades semelhantes na cidade de Sobradinho e da outras providências. Atualmente, no município de Sobradinho, Rio Grande do Sul, não conta com lei municipal específica que regule o horário de funcionamento de bares, cafés, restaurantes, lojas e bebidas, lojas de conveniência e atividades semelhantes, ficando a cargo do próprio estabelecimento, estabelecer seu horário de funcionamento. Conforme a Lei Municipal 3.579, de 9/12/2011, dentro da zona de incentivo ao comércio, local onde estão situados a maioria dos estabelecimentos supracitados, apenas salões de baile, salões de festa, clubes noturnos, bilhares e boliches estariam autorizados a funcionar entre horários estabelecidos às 22 horas até às 6 horas. A administração municipal recebe constantes reclamações de munícipes, cujos quais alegam ter prejudicado seu direito ao sossego, tendo em vista que o barulho excessivo ocasionado por determinados estabelecimentos em horários noturnos, inapropriados e sem o devido isolamento acústico, prejudicam seu sossego e o direito à vizinhança. O Ministério Público e a Defensoria Pública também já foram procurados por munícipes que anseiam uma regulamentação e fiscalização mais assídua face à perturbação à vizinhança ocasionada por determinados estabelecimentos, sugerindo à administração municipal a elaboração de legislação específica. Levando em consideração a dedicada situação, o chefe do Executivo Municipal convocou a audiência pública para debater o assunto diretamente com os interessados e a comunidade em geral, objetivando chegar a um consenso quanto aos horários de funcionamento dos estabelecimentos, de um modo que não os obstaculize economicamente, bem como resguarde o sossego da vizinhança. Sendo assim, visando a resguardar o direito do sossego e boa vizinhança, a administração municipal propõe a apreciação do legislativo projeto de lei que regula o horário de funcionamento das atividades de bar, café, restaurante, loja de conveniência e da atividades semelhantes no âmbito de todo o território municipal. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Bom, esse projeto, logicamente, todo mundo escutou, é quanto à regulamentação dos horários de bares, enfim, ou assemelhados em Sobradinho. A gente vai dar essa semana uma ênfase maior para que, de repente, donos de bares e restaurantes procurem nós, vereadores, apesar de que foi feita uma audiência pública referente a esse projeto, mas ainda dá tempo de fazer alguma emenda, se for o caso, né? Então, se alguém tem alguma ideia, algum dono de estabelecimento que trabalha principalmente à noite, tem alguma ideia, que procure nós, vereadores. Depois de ser aprovada a lei, que nem sou outra lei, foi feito para cumprir, infelizmente, temos que cumprir, ou felizmente. Mas nós vamos dar mais uma chamada na imprensa aí, para ver se o pessoal traz alguma ideia ou se está bom assim.
Viu, presidente? A Câmara também pode fazer uma audiência, né? Até que o projeto está.
Pode.
A comissão pode
provar. Todos os trâmites legais de todos os projetos, inclusive esse aqui, vai ser todos eles. Se alguém quiser alguma audiência pública, mais uma audiência pública da Câmara, pode solicitar, qualquer vereador, tanto situação como posição. Pode pedir vistas do projeto, pode fazer emendas ao projeto, enfim, tudo aquilo que for de interesse. Porque eu acho que é um projeto bastante importante. Não que os outros não sejam, mas é um projeto que mexe com a economia, mexe com a vida do vizinho. Então, a gente tem que discutir amplamente esse projeto aí e esgotar todos os pronunciamentos de ambos os lados, enfim, né?
Ô, presidente, não entrou as casas noturnas também aqui nessa...
Tá também. Tá tudo junto aqui. Bom, eu vou passar o espaço de 5 minutos para os vereadores, depois eu vou passar a entrega da moção para o... Eu vou passar a palavra para o Sati, quer falar 5 minutos a respeito da associação dos aposentados. E depois vamos passar a entrega da moção para o... É Ronald ou Ronald? Com T? Ok. Espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra. À disposição. Quem se inscreve? Vamos lá, pessoal.
Hã? Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Luiz Freitas.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Senhor presidente, tenho que me manifestar sobre os acontecimentos que tivemos na última sessão, onde debatemos com a vigilância sanitária muito sobre os problemas que existem em nosso município nessa questão. E descobri, senhor presidente, a medida provisória 881 do governo federal, votada e sancionada em abril deste ano, que visa dar, liberar a economia do país. Essa resolução se chama Resolução da Liberdade Econômica. O que que tem nessa resolução? 287 atividades no país não precisam mais de alvará. Então, o que que eu vejo com isso? Que nós debatemos, nós às vezes brigamos, e o governo federal nos vem com mais uma MP, e aí nós estamos brigando aqui, elas estão se tentando se inteirar com o assunto e nós criamos um problema maior. Então, eu vejo que nós precisamos criar um sistema com nossos agricultores, senhor Lemar, para que nós possamos vender os produtos deles aqui. Porque é muita mudança, é mudança a todo momento, toda hora a gente briga, toda hora a gente luta, E as mudanças vêm muito rápido nesse país. Nós não temos uma credibilidade jurídica, alguma coisa que nós podemos confiar. Então a gente tem que cuidar dessa questão dos fiscais.
Desculpe, vereador Luiz Freitas. Eu não consegui entender tua linha de raciocínio, por gentileza.
Senhor presidente, nós estamos debatendo com os fiscais da cidade e para mim é perca de tempo, porque a lei federal ela é maior do que a estadual, do que a municipal. E aqui agora vem o nosso país e inventa mais uma lei para complicar ainda mais o assunto. Então nós temos debatendo, estamos brigando e nós estamos achando solução. E eu participo de várias reuniões, de vários debates. E o que nós debatemos geralmente nessas reuniões? Nós debatemos o problema. Então, o que eu peço aqui? Que a gente inverta isso, que a gente comece a debater soluções. Os problemas já existem, então todo mundo cansado disso. Vamos começar a debater as soluções, que daí eu acho que a gente acha uma definição e consegue ajudar o município. Hoje, nós reagimos ao que o poder privado precisa. As empresas precisam de terraplanagem, nós damos. As empresas precisam de aluguéis, a gente ajuda. Ou seja, nós estamos reagindo ao que o poder privado necessita. Isso é bom. Mas nós precisamos ser mais ativos. Eu queria ver o poder executivo liderar um processo de mudança na matriz econômica de Sobradinho. E como nós podemos fazer isso? A minha sugestão é que se mexa na LDO do nosso município. Uma LDO velha, uma lei de diretrizes orçamentárias de mais de 20 anos, que necessita de mudanças. E a sugestão que eu dou é a seguinte, que nós fizemos um corte de 0,5 no orçamento das pastas do município. Porque hoje, a pasta que menos recebe recursos é a pasta indústria e comércio, 730 mil. As outras pastas recebem em torno de sempre mais de 2 milhões. Saúde, 9 milhões e 500. Educação, 15 milhões. Finanças, 6 milhões. Administração, 1 milhão e 500. Obra, 6 milhões. Assistência social, 2 milhões. Indústria e comércio, 730 mil. Esse corte de 0,5 nessas pastas aqui nos daria uma economia anual de 195 mil. Se nós pegarmos esses 195 mil e colocarmos na indústria e comércio, nós vamos ter um acréscimo no orçamento da indústria e comércio de 30%. E aí, o que nós podemos fazer com esse dinheiro? O que nós podemos fazer com esses 195 mil? Nós podemos investir nas agroindústrias de Sobradinho. Nós podemos ajudar o agricultor, senhor Lemar, a fazer a sua regulamentação, presidente. Porque eu acho que é nisso que nós temos que trabalhar. Ajudar o nosso agricultor a se regulamentar. Criarmos um programa de incentivo ao empreendedorismo rural, que eu, na minha visão, é isso que está faltando. Nós podemos criar um programa que vise o fomento das micro e pequenas empresas. As empresas hoje de fundo de quintal, as empresas que estão na garagem precisam de quê? Assessoria contábil, financeira e empresarial. Nós podemos conseguir isso com a Unisc, mas precisamos de dinheiro. Além disso, nós podemos criar um programa de incentivo ao crescimento da microempresa, já falei, construir uma incubadora industrial. O que nós podemos fazer com 195 mil? Construir uma incubadora industrial, secretário Ildefonso Barbosa, prazer estar aqui falando com você, de 200 metros quadrados. Fatiamos essa incubadora em 4 quadrados de 50 metros quadrados. Pegamos as empresas e jogamos lá para dentro. Dentro dessa incubadora industrial podemos colocar energia elétrica solar, baixando assim os custos dessa empresa, para que ela possa contratar esses jovens que estão aqui hoje. Isso tudo é possível se cortarmos orçamento e colocarmos mais dinheiro na Secretaria do Ildefonso Barbosa. Porque ele mal e mal tem dinheiro para pagar a sua folha de pagamento, para pagar a folha da indústria. Nós também podemos ajudar aqui ó, a reciclagem do Vobile. Vobile recicla papelão, recicla plástico na nossa cidade. Se nós conversarmos com ele, se nós pegarmos esse dinheiro, arrumarmos um projeto para construir uma máquina que, para trazer uma máquina que ele consiga industrializar o plástico dele, transformar o plástico dele em vassoura, que é uma máquina bem barata de se comprar, só que ele não tem condições. Então, se nós cortarmos o orçamento e pegarmos esse dinheiro e colocarmos na indústria de comércio, a indústria de comércio vai poder fazer isso com o Vobile. Se nós formos, só mais um minutinho, senhor presidente, para encerrar. Se nós formos falar com a sorveteria do seu Fritz hoje, que precisa de ajuda do município, que precisa de ajuda do Estado, se nós tivermos orçamento para isso e conversarmos com o Fritz, ele vai poder investir na sua indústria, vai poder investir na sua agroindústria, transformar seu sorvete na coisa regional, gente. Então, volto a falar, senhor presidente, não adianta nós brigar com os fiscais, colocarmos os fiscais contra a população. Nós precisamos arrumar dinheiro para incentivar os agricultores a se legalizarem. É isso que eu gostaria que acontecesse no Poder Executivo. Então, fica aqui minha ideia, um corte no orçamento de 5% nas pastas e que esse dinheiro vá para a Secretaria do seu Ildefonso Barbosa. Acredito que dessa forma nós vamos conseguir gerar emprego em Sobradinho, valorizando nossas empresas, valorizando nosso cidadão e, acima de tudo, gerando emprego e renda para a nossa cidade. Então, muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que o Papai do Céu continue nos iluminando e que todos tenham uma boa semana.
O espaço continua à disposição. A palavra, vereador Jefferson Matano.
Boa noite. Desculpa. Boa noite, presidente, nobres colegas, secretários, imprensa e a plateia que se faz presente. O que eu posso dizer sobre a sua fala, colega Freitas? Não é oficial, mas tenho já mais uma emenda de em torno de R$300 mil para outubro do deputado Heitor, que não é oficial, mas está. E eu pretendo, sim, entrar em contato com o Barbosa, com o Executivo, para ver da viabilidade e construir um pavilhão para, de certa forma, uma incubadora, um local para as empresas se instalar em Sobradinho para desenvolver o crescimento da nossa cidade. E hoje fui e procurei o secretário Ildefonso, na sua sala, o qual teve que aguardar um pouco, porque ele estava atendendo outras pessoas, e essas pessoas que ele estava atendendo eram as pessoas que vão ocupar o lugar de uma empresa terceirizada, que está fazendo serviços para a RGE Sul, o qual eu fiz uma indicação, não faz muito tempo, pedindo que o executivo entrasse em contato com a RGE, que fosse aprumado os postes da nossa cidade, até porque não tem uma rua que tu olha que não tem um poste torto, né? Então, segundo Barbosa, vai ser trocado, estão trocando essa empresa terceirizada, já espero que com isso o serviço seja de melhor qualidade. Eu fui procurar o Barbosa devido ao questionamento que a gente vem recebendo sobre a nossa água mineral. Foi rescindido o contrato. A gente recebe questionamentos de pessoas sobre a empresa que tinha, né, a concessão da água. E tudo isso me gera uma preocupação, se isso não vai gerar uma certa indenização para essa empresa, ela não vai, de repente, entrar na justiça contra a administração. E com isso, presidente Tuque, eu até sugiro que nessa tribuna, que nós convidamos, já que não está mais com o secretário Barbosa, o jurídico, para explanar mais sobre a água mineral para nós podermos fazer com que a comunidade esteja mais dentro desse assunto, né, devido aos questionamentos que a gente recebe. Se o senhor entrar de acordo, eu particularmente queria fazer esse pedido, e isso eu digo para o senhor, se tiver como a gente convocar ou convidar, da melhor forma convidar, o executivo, na parte do nosso amigo, né, Batistinha, que venha para ficar mais esclarecido essa parte, né. Então, seria isso, uma ótima semana a todos. Muito obrigado.
O espaço continua à disposição.
Peço a palavra, senhor
presidente. A palavra, vereadora Solange Guerreiro. Com certeza, Matano, vamos convocar um departamento jurídico e o nosso vice-prefeito Armando para vir aí semana que vem.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, Rogerinho, a todos os presentes aqui, a imprensa, que também está sempre presente. Participei da última sexta-feira, aqui na sala de reuniões da prefeitura, da reunião das trabalhadoras rurais aqui de Sobradinho, onde foi discutido o assunto da nossa sessão da semana passada, onde o presidente Tuque e nossos colegas vereadores todos discutiram o assunto entre a vigilância sanitária. Então, por bem, elas acharam, pediram para mim, para vir e falar em nome delas, onde elas apoiam o presidente Tuque e aos colegas vereadores, né, que se manifestaram em defesa dos agricultores, onde se preocupam com agricultores e agricultoras nas nossas pequenas propriedades. Produtos passam a ser uma fonte de renda nas pequenas propriedades, onde nós não somos contra o trabalho da vigilância. O trabalho delas também precisa ser reconhecido, que é um trabalho bom. Mas elas podem ser um pouco mais flexíveis a esse ponto, né? Então, eu estava conversando com o presidente Tuque, onde, como nós falamos na última sessão, ninguém vai comprar um produto onde não sabe de onde vem, né? Onde tem um conhecimento. Concordo com o meu colega Freitas também. Seria muito bom se nós tivéssemos mais agroindústria no nosso município. Vejo esse problema mais aqui no nosso município de Sobradinho. Em todo o Centro Serra, temos os municípios vizinhos aqui do lado que não parece que não enfrentam esse problema que a gente está enfrentando aqui. Se tem, não se ouve comentários, mas creio que não é com tanto rigor como no nosso município. Enquanto não tem as agroindústrias, nós vamos ter que... O pessoal vai continuar vendendo o que pode, na medida do possível, né? E como sempre, na maioria das vezes, né, os bons pagam pelos maus, né? Em meu nome, da Associação das Agricultoras de Sobradinho, concordo com o presidente e os vereadores. E para todo o município, todos vêm em primeiro. Todos vêm primeiro no vereador. Como nós estávamos comentando, o vereador é o para-choque do município, onde todos venham. Venham se queixar o que não está bom e o que está bom também, elogiam, e o que não está bom, venham se queixar. Então, era isso. A todos, uma boa noite e uma feliz e abençoada semana a todos.
O espaço continua à disposição.
Peço a palavra.
A palavra, vereadora Maximira Trevisan.
Boa noite a todos, em especial esses jovens com esses dirigentes que se fazem presente na nossa sessão. Sempre o colega vereador Neguinho, que fez um trabalho muito bonito pelo período que esteve aqui e que eu acho que deu orgulho para o bairro. E, como eu digo, tem que ter os representantes, já tivemos dois ali do bairro, e que voltem, né? Que tenha novamente alguém que represente o povo dali, que isso sempre é bom, e com certeza tu fez um belo trabalho. Eu, cumprimentando vocês, eu cumprimento aos demais, ao Misco, a Gorete, esse trabalho de vocês, não tem palavras para engrandecê-lo. Em nome de um, mas, afinal, todos se sentem responsáveis. Eu preciso dizer para o meu colega vereador, nós não podemos inverter o nosso papel para ganhar mídia, para ir para a notícia. Existe um trabalho que se faz pelo prefeito. Ele administra, ele decide. Nós precisamos, nós votamos em alguém e é ele que faz. Ele administra, nós legislamos. Nós não temos que inverter os papéis para iludir o povo que tem que fazer. O povo não aguenta mais, conversa. O povo quer ação. Por exemplo, um apoio em especial a esse pessoal, integrar os dirigentes dentro de um orçamento da educação do município, para eles ter fôlego e ter um respaldo e trabalhar melhor. Por exemplo, fui para o rádio e pedi, eu que sou situação, pelo amor de Deus, para o prefeito repensar os lixos que vão ser colocados, pelo cheirume, pelas moscas, pelo prejuízo que vai ter. Por que não apoiar? Porque no século XXI, Sobradinho, a gente não sabe, eu não sei, muita gente não sabe separar lixo. Uma luta que nós podemos acompanhar e apoiar. Nós temos que mostrar trabalho para as pessoas e criar uma expectativa nos jovens que nós conseguimos lutar e vencer. Não aceitar as coisas erradas. Eu não estou admitindo e precisava de apoio, gente. Esse lixo não vai dar certo. Esse lixo eu acho que até o prefeito pode colocar nas escolas, onde alguém vai lavar, vão colocar tonéis fechados no nosso centro, sem contar o estado que estava esse final de semana a nossa avenida. Isso é vereador faz. Nós temos que fiscalizar. Não interessa se o prefeito é meu ou é oposição. O nosso papel, colega vereador, é fiscalizar. Não é vir aqui e colocar notícia no pensamento, não sei o quê. A preocupação com os colonos, nós sentamos uma tarde todas e temos um projeto que vai liberar a venda. Eu disse que a colega ia ficar feliz, que ela representa os agricultores. Esse projeto já está nas mãos do secretário da administração, Diego Batista. É isso, né? Que a gente está buscando para liberar que os colonos possam vender o quanto antes a batata, a mandioca. A gente, quando é vereador mais antigo, não consegue engolir discursos políticos de desvio. Não tem como. E uma coisa, assim, que também não desce, vereador. O vereador votou contra a LDO, então o vereador não, ele votou contra o leite de uma creche até do leite até o salário nosso. Porque a LDO contém tudo, ele votou contra. Contra? Não quero. Eu acho muito sério as coisas, assim. Eu não sei se é porque faz 10 anos que eu estou aqui dentro. Não podemos vir aqui, porque tem que tirar 5% do orçamento. Prefeito, que faça o que ele achar, nós votamos, ele está lá, o papel é dele. Nós temos que achar um caminho, Matana, que nós podemos consertar. Correr atrás do lixo, correr atrás de dinheiro para ajudar esse pessoal que está interessado, ver a situação do plano de carreira dos nossos funcionários municipais, ver o plano de carreira, ver como é que estão os nossos motoristas da saúde, que, presidente, eu sei que vai concordar comigo, temos que dar uma moção para esse trabalho maravilhoso e digno, como é que anda o pagamento, a folha, o salário deles. Vereador tem que caminhar dentro de alguma coisa pautada que realize, porque quem decide dinheiro ou não dinheiro, vereador, é o prefeito. Foi eleito para administrar. Só que essa casa não pode se omitir. Essa casa tem que fiscalizar como é que andam as coisas. Ah, vereador, vai dar mandada aí no tudo que nós aprovamos aqui. Dá mandada na saúde, dá mandada nos postos. Tem tanta coisa para vereador fazer que deixa o prefeito trabalhar. E acho também o cúmulo tu achar que o presidente falou, o presidente chamou os fiscais da saúde aqui para um diálogo, mas é aqui a casa do povo, a casa da discussão. Tem que chamar sim, tem que chamar a Cachoeira, tem que chamar de novo a saúde aqui. Se não foi legal, mas é aqui que se discute. Nós não temos medo da situação que foi provocada. Tem que chamar e discutir aqui. Esse é o papel do vereador. Eu não posso pensar em coisas que a mídia vai dar amanhã e me achar o cara. Eu tenho que fiscalizar do leite ao salário e à situação que as coisas funcionam. Muito obrigada.
O espaço continua à disposição. A palavra ao vereador Elemar Lázari.
Cumprimento o presidente, demais colegas, a imprensa, secretários, a maravilhosa plateia que se faz presente. Eu também queria dar os parabéns pela vinda da Neuza e a Salete, que são minhas primas lá de Santa Catarina. Pela primeira vez aí. O pai delas era irmã da minha mãe. E pela primeira vez estão visitando o Sobradinho. Chegaram hoje à tarde. Dá as boas-vindas aí. E vieram para confraternizar domingo na tradicional festa de São João. Vão participar da nossa festa. E vão passar na brasa, com certeza. Tem que... Mas quanto essas agroindústrias que a gente está comentando aqui, não é tão fácil assim criar agroindústria. Isso aí tem que ter gente habilitada para isso com vontade. Porque lá na minha comunidade tem uma agroindústria de massa e agora o meu mano está lá branqueando os cabelos. Já investiu 60 mil no pavilhão e na casa dos ovos e não está pronto ainda e nem veio as galinhas nos pintos. Então, falar aqui é fácil, mas na prática lá não é tão fácil assim. Então, eu acho, e ele está legalizado, né, a nível do município, está legalizando a nível de Cisboa, a nível de Estado. Porque eu acho a nível do município uma agroindústria é inviável, vende muito pouco pelo custo que tem de operação. E a nível estadual, facilita, em vez de ter 1.000 galinhas, ele pode ter 4, 5 mil galinhas. Pode vender para Santa Cruz, todos outros municípios da região Centro-Serra e fora da região Centro-Serra também, né? Então, mas só que não é fácil. Ele vai branquear muito mais os cabelos. E quanto é na nossa reunião da vigilância sanitária ali, eu acho, em parte, nós temos razão, em parte eles também, eles estão dentro da lei ali. Os que trabalham ali, eles estão fazendo o papel da lei, que eles estão dentro da lei municipal e estadual. Mas só que nós podemos fazer uma lei, uma legislação municipal e criar mecanismo que facilita os pequenos produtores a vender esse produto. Por exemplo, a vigilância faz parte, a Imater, a Secretaria da Agricultura, o Executivo. Criar um meio, se um produtor quer vender 10 quilos de queijo por semana, ir lá fazer um pavilhãozinho, um quadro, dentro da higiene, que era responsabilidade da vigilância, né, que esse tem condições de abater alguma coisa, galinha, caipira, ou ovos, ou uma batata, uma mandioca, para liberar para vender isso aí. Segundo informações, o Alceu Moreira já tinha falado que ele estava trabalhando em Brasília, ele tinha um projeto para aquele pequeno agricultor que quer vender 10 quilos de queijo, 10 quilos de linguiça, 10 quilos... que ia favorecer, viabilizar esse pequeno. Mas só que nós não podemos cruzar os braços, nós temos que fazer alguma coisa. Quem sabe a nível de município nós fazer. E liberar. Eu acho que o caminho é por aí. Porque os produtos, aonde é feito produto de alimento, eu acho que tem que ter um lugar mais ou menos limpo e com higiene. Porque quem vai consumir quer um produto de bom, né? De boa qualidade. E quanto ao lixo, que é muito comentado também, fale que lixo, o prefeito... Deixa, o culpado não é só o prefeito de não fazer o lixo. O problema é a educação do povo que joga o lixo nas ruas. Isso é lamentável. Se cada um fizesse sua parte, não teria lixo na rua. Porque hoje fui consultar, não estava bem. Foi no bairro Baixado, na frente do posto, era cheio de garrafa, sacolas de mercado. Por que essa pessoa não pegou a sacola e as garrafas não levou para casa e colocou na lixeira para outro dia passar o caminhão? Estava lá dos dois lados do posto, cheio de lixo. E quem é culpado? É o prefeito que está aqueles lixos lá largados? Não é. O culpado é nós. É o povo que acumula os lixos. Se cada um fizesse sua parte, não teria lixo. Nem inocente em lugar nenhum. Isso vem da educação da família. Por isso que tem que ter família. Se tu tem família, tu é bem na família. Com os filhos, tu é bem na rua, é bem em qualquer lugar. Obrigado.
O espaço continua à disposição. A palavra é o vereador Valdecir Billian.
Novamente, boa noite, presidente, aos colegas, à imprensa, aos secretários, aos presentes. Eu trouxe uns assuntos que me chamaram a atenção essa semana, onde eu fui abordado por uma turma de alunos, com a professora, na quarta-feira, dia 12, sobre o trabalho da erradicação do trabalho infantil, onde os próprios alunos não concordam que tem que trabalhar só depois dos 16 anos. Eu até comentei com eles, eu assinei minha carteira com 13. Era a faixa etária daquelas crianças que estavam ali. Pediram para tirar uma foto e eu disse que muitas leis que são feitas a nível de união só tem a prejudicar as famílias que nem citou nosso colega Elemar. Sobre as lixeiras, eu fui procurado um taxista que cuida de uma lixeira. Só que ele está cansado. Ele tira o lixo hoje, ele limpa a lixeira e o restaurante vai lá no mesmo dia e enche de novo. Então, acho que a fiscalização vai ter que trabalhar em cima desse assunto tão pertinente que é as lixeiras, principalmente do centro da cidade. Onde as pessoas não sabem que o caminhão passa no dia tal, mas eles, a hora que dá na cabeça, eles vão lá e largam o lixo. E hoje me chamou a atenção nas redes sociais sobre o que aconteceu no centro da cidade no final de semana. A violência, a baderna, deu briga generalizada no centro, em dois locais, até os guris da Gazeta, quando chegaram do jogo, acho da associação, foram agredidos. Isso nos deixa bastante preocupados. Quantas vezes nós desloquemos já até o comando da polícia para pedir um maior efetivo, para tomara, Max, que tu e o presidente amanhã, que vão a Porto Alegre, tenham êxito, porque eu já fiz rastro lá em Santa Cruz e Porto Alegre e até hoje não tivemos resultado. E sobre as agroindústrias, Demar, eu tenho acompanhado muitas lá na Mairon, nós temos mais ou menos em torno de 5, 6 pessoas que construíram a MEI. Mas essa MEI, tu registra com recurso pouco. Mas a exigência da vigilância é tão grande igual um grande restaurante. Hoje eu vi as duas gurias nossas fiscais visitando uma residência na Mairon, só que elas chegaram lá e perderam a viagem. Ela fechou, não aguentou mais tanta exigência. Não vou citar o nome, mas fazia pão, fazia cuca para vender, a nossa vizinha do nosso amigo Vilso Lovato, que elas foram lá hoje para, de repente, liberar o alvará. Disse, eu não aguentei pagar tudo que tinha que pagar e sair e vender. Chega a doer no coração da gente. Porque tem que fazer todo PPCI, azulejar toda a cozinha, onde ela faz a sua comida, ela não pode produzir um pão para vender, é sacanagem, né? E daí essa senhora veio fechar as portas. E quantas mais vão fechar? Duas detetizações por ano. Dá quase R$600 duas detetizações. Como é que a pessoa, quantas cuca, quantos pãozinhos vai ter que produzir, quilos de massa? Então, abre o olho, vocês vão ver quantas meizinhas fechando ainda pela frente. Obrigado, boa semana.
O espaço continua à disposição. Eu vou passar os trabalhos para o meu vice Adão e vou usar a palavra por alguns instantes.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Tuque.
Quero cumprimentar meus colegas vereadores novamente, a imprensa, secretários, o pessoal de Santa Catarina que está aqui hoje, uma honra receber vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos, a comunidade, pessoal do projeto, nosso ex-futuro vereador Neguinho, sejam Gorete, sejam todos bem-vindos aqui, enfim. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar meu amigo Newton Matana, funcionário da Corsan, irmão do Jefferson. No domingo, uma pessoa me ligou lá da Feijão e me falou que havia um grande vazamento de água. Eu, não sabendo a quem recorrer, informei o Matana e ele me disse, olha, não faz parte da Corsã, mas eu vou mandar o pessoal lá, pedir para o pessoal do plantão ir lá, e realmente foram lá, e consertaram um grande vazamento que existia no nosso, coitado, no nosso parque da Feijão, que é mal cuidado, e entra a administração e sai, e o elefante branco cresce cada vez mais. Então, obrigado. Várias vezes falei da Corsã aqui, mas hoje, quando acontecem coisas boas, a gente também tem que falar aqui. Também quero falar do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que eu acompanhei na semana passada, onde mais de 200 famílias estão cadastradas e estão recebendo os benefícios do PA, que é um Programa de Aquisição de Alimentos, parabenizando nosso secretário Jair Cremanês, da Agricultura, onde temos mais de 200 famílias que recebem os alimentos, aliás, alimentos de boa qualidade, muito boa qualidade, com mais de 30 agricultores cadastrados, todos praticamente 99,9 aqui da nossa cidade de Sobradinho, onde fornece esses alimentos para essas famílias, e vocês todos já estão de parabéns para esse projeto, e a gente vê aquele povo lá, aquele pessoal, todo mundo saindo com uma sacada de alimento, feliz, alegre. É um programa do governo federal, mas que teve o apoio da nossa administração como um todo. Então, todos de parabéns. E quero agradecer, Solange, a Associação das Agricultoras, né, por ser a primeira e única entidade que me apoiou nas duras manifestações que tive na semana passada aqui, com referência à vigilância sanitária. Eu agradeço o apoio e, de repente, fui mal entendido ou mal compreendido. Jamais falei para ir alguém contra a lei. Eu falei apenas que deveríamos ter o bom senso. E também, com referência ao sindicato dos funcionários municipais que gastaram, posso dizer, um certo dinheiro na imprensa local com uma nota de repúdio contra mim, contra as declarações, e é um direito deles, mas é necessário dizer que no ano passado tivemos mais de 1.000 atestados, atestado de saúde, mais de 1.000, vou repetir, mais de 1.000 atestados de saúde aqui nessa prefeitura municipal, e eu lhe garanto que mais de 90% são de funcionários de carreira, não tem nada contra funcionário de carreira, mas mais de 90% dos 1.000, 1.000 atestados num ano, dá mais de 100 por mês. Não teve nenhuma manifestação do sindicato dos funcionários, nenhuma. Eu não vi, eu estou 6 meses aqui, eu acompanhei a Max, presidente, acompanhei o Cili, eu jamais vi o presidente do sindicato vir aqui perguntar se, como é que estava o pessoal aqui, o pessoal que é funcionário, funcionário da prefeitura. Não, para mim nunca vieram perguntar nada. Nós temos problemas aqui. Não teve problema, Marta tem problema, Cili tem problema, outros tiveram problemas. Presidentes. E jamais o presidente do sindicato esteve aqui. Também nunca vi o presidente do sindicato promover um curso. Um curso, podia ocupar até as dependências da Câmara de Vereadores. Um curso para os funcionários. Para atendimento ao público, para talvez boas maneiras de tratar com o povo, ou nesse sentido, né? Mas não se vê. O que se vê é um sindicato, uma metralhadora apontado para o executivo e para o legislativo. Mas, na verdade, não é apontado para o executivo e para o legislativo, porque quem paga os funcionários públicos concursados é todos vocês aqui, ó. Menos o pessoal de Santa Catarina, mas todos vocês que estão aqui pagam um pouquinho desses funcionários. E nós tivemos, no ano passado, repito, mais de 1.000 atestados médicos aqui em Sobradinho, de funcionários de carreira. Vai acabar isso? Não sei. E com referência a nossas fiscais, repito, a nossa promotora pública, em primeiro lugar, não tenho absolutamente nada contra ela. Não estou aqui para medir forças com nenhum poder, bem pelo contrário, eu acho que a soma dos poderes é o que traz o resultado que a população quer como um todo. E com referência às nossas fiscais que estavam aqui semana passada, pessoalmente não tenho nada contra elas, nada. Mas posso lhe dizer a todos vocês, a imprensa local, que as queixas são muito. Um homem de mais de 70 anos de idade chorou para mim. Chorou, Cílio. Porque chegaram no seu estabelecimento com 4 brigadianos e ele me disse, chorando, não sou bandido, só quero trabalhar. E foi isso que eu defendi aqui, Solange. Eu defendi que os agricultores querem trabalhar, que os comerciantes querem trabalhar. Só isso, nada mais que isso. Aí eles vão lá no promotor se queixam e criam esse clima de jogar um poder contra o outro. Não é isso que queremos, Jair. Nós queremos que todo mundo, secretário, que todo mundo fique bem, que o comércio fique bem, que elas fiquem bem e que todos nós tenhamos uma harmonia. Harmonia de poder, harmonia entre as pessoas, que todos tenham crescimento, todos tenham desenvolvimento, porque aqui, repito, Sadi, aqui todo mundo se conhece pelo nome, pelo sobrenome, pelo apelido, onde mora e o que faz. E é dessa forma que nós temos que se tratar. Nós não somos um grande centro. Logicamente que as leis estão aí para ser cumpridas, mas nós, mais uma vez, o bom senso. O bom senso tem que estar acima de tudo. Não é verdade, colega Cílio? É só isso que eu pedi. E reitero, aqui de novo, não tenho absolutamente nada contra ninguém. Mas o momento que me solicitarem as queixas do tratamento de nossas fiscais, pode ter certeza que levaremos ao conhecimento de todos. Um abraço, tenham todos uma boa semana.
Devolvo os trabalhos ao vereador Tuque.
Eu recebo os trabalhos, meu vice Adão, assumo os trabalhos novamente e coloco o espaço de 5 minutos ainda à disposição. Alguém não falou ainda? Maninho quer falar? Bom, eu em seguida, antes de eu vou encerrar a sessão, vou passar para o Sadi para dar uma palavra. 5 minutos, Sadi. Tá bom, né? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão e passo imediatamente.